HQ Corp Podcast.
Salve, salve, pessoal! Aqui é mais um HQ Corp e nós estamos hoje com um podcast diferente, com uma pegada diferente e com convidadas especiais. Eu sou a Maria Eduarda e eu tava sonhando com esse cast há muito tempo.
Bom, eu sou a Ana Covo e a história da Rainha Nada é tudo.
Sou o Nick e eu poderia pensar em algo melhor pra dizer, mas eu ainda tô sonhando.
Muito bom, gente. Nesse cast, nós vamos avaliar as personagens femininas. Então, no caso, é como as mulheres são retratadas na obra de Sandman. Pra isso, qual que vai ser a nossa dinâmica aqui hoje, gente? Pra vocês entenderem. A gente vai citar ali o primeiro arco de Sandman, né, que é o Prelúdios Noturnos, para vocês terem uma noção de como é, onde se passa a história, o que aconteceu, se situarem melhor na história. E nós vamos abordar dois arcos em específico, que é o arco número 2, Casa de Bonecas, e o arco número 5, Um Jogo de Você. Nesses arcos, a gente sentiu e percebeu uma melhor abordagem de personagens femininas mais fortes, mais bem desenvolvidas, e são esses dois arcos que nós selecionamos. Vai ser um cast focado nas personagens femininas que o Neil Gaiman cria e aborda na obra. Essa vai ser a nossa ideia, que isso que tá eu, a Ana e a Nick. Nós somos três leitoras de quadrinhos e nós resolvemos, através desse cast, dizer como nós nos sentimos representadas ao ler a obra de Sandman, que é uma obra que nós três gostamos muito.
Prelúdios e Noturnos, além de ser esse, como nós dissemos, um arco inicial, né, a primeira história, foi um ponto de partida para vários outros arcos que aconteceram. Ele conta a história de um mago, Burgess, que tem uma seita, né, a Ordem dos Antigos Mistérios. Eles tinham a intenção de aprisionar a morte, com a intenção de ter a vida eterna, né, de conquistar a imortalidade. Eles achavam que aprisionando a morte eles iam conseguir isso. Mas, por engano, eles acabaram aprisionando Morpheus. E acharam que, mesmo tendo tido esse engano, que eles iriam se beneficiar disso de alguma forma. Eles pegaram os itens de poder do Sandman, foram espalhados para outras pessoas e deixaram ele preso durante 60 anos, não foi?
70.
70 anos.
70 anos, isso. E eles conseguiram fazer isso através daquele livro místico de Madalena que um Hathor entregou para ele depois que o filho morreu. Acho que ele tinha esperança de que eles trouxessem o filho dele de volta. E, na verdade, ele foi ludibriado por essa seita de loucos.
Como Morpheus também teve essa evolução, né? Ele antes do aprisionamento para ele depois do aprisionamento. Né, que ele teve uma evolução tanto quanto, eu ia dizer, como pessoa, mas é difícil tu falar de uma entidade como uma pessoa, mas uma evolução como personagem também, como essa evolução influenciou também diretamente o contato dele com os outros personagens, né?
É que assim, dá até pra falar ele como se fosse um humano, né? Por conta das várias situações que vai acontecendo, assim, dessa evolução dele. Então, ele evolui como se fosse um ser humano mesmo, né? Nessa parte.
Dá pra dizer que ele teve uma evolução pessoal. E é notável a diferença do Morpheus antes e o Morpheus após o aprisionamento. Né? Assim como nós conversamos em off outro dia, falando como ele era imaturo em relação aos relacionamentos, quando nós conversamos sobre a Nada, e como ele mudou esse comportamento depois do aprisionamento. E foram situações que só aconteceram devido a essa evolução que ele teve.
Aí...
Um ponto interessante que a gente podia citar, esse, é que a própria... aquela Unity que deu totalmente margem pro início do Casa de Bonecas, né?
Porque... Sim.
Sim.
A Rosie, ela foi uma das crianças que adormeceu assim que o Sandman foi aprisionado. Ela chegou a acordar algumas vezes, mas ela se manteve dormindo até a velhice, né? Ela foi, a família morreu, ela ficou numa casa de, como se diz? Uma
de
casa
repouso.
Isso, uma casa de repouso.
Isso, aham.
Uh-huh. E, inclusive, origem a filha, devido a um abuso que sofreu enquanto dormia, né? Que mais pra frente a gente descobre que foi uma obra perversa de uma pessoa íntima do próprio Morpheus, né?
Eu já ia dizer, é um spoiler.
Mas... É interessante como o arco que foi escolhido por nós teve origem, né, devido ao aprisionamento dele.
É aquela conexão que a gente fala no começo, né? Os personagens lá do primeiro vão se conectando com os outros capítulos.
E o interessante é como também, como o Morpheus, ele consegue escapar. Ele literalmente, ele é aprisionado ali e ele tá sempre sendo vigiado, no caso, né? Mas ele põe pra dormir. Ele põe o guarda pra dormir e a partir disso ele consegue escapar pelo próprio sonho do cara, né?
E faleceu o momento.
É, ele falou assim, nossa, esperei 70 anos por isso, agora vai. E é muito legal porque ele obviamente tá muito fraco, ele tá também sem os itens de poder e tudo mais. Então ele passa no sonho das pessoas pra comer, aparece várias cenas dele numa festa comendo dentro de um sonho. Ele pega roupas, depois que ele tá minimamente alimentado ali, um pouquinho melhor, ele sai em busca ali dos itens de poder, né? E que são esses itens de poder? São os objetos inerentes à função dele de Sandman, né? Então, a areia, tem uma algibeira, né? Com aquela areia mágica que ele coloca nos elas adormecerem. Tem aquele capacete dele que seria... Não sei bem qual que é a função do capacete, na verdade, eu nunca entendi.
Morto, né? Ele usa como um símbolo de guerra, né? Ele tá vestido pra matar. Aí ele usa aquele capacete.
Eu acho que é mais um enfeite, né, pra ele. Tipo a capa.
É como se fosse um símbolo de poder, né? Porque é o crânio de um deus morto. Uhum. Então isso mostra como ele é poderoso. Sempre que ele vai enfrentar uma situação difícil, ele vai entrar em guerra, digamos assim, ele coloca o capacete.
E também tem o rubi, que é uma pedra ali que ele usa e que amplifica, né, as capacidades dele como o Sandman. Então, depois que ele consegue fugir, nós temos durante todo o arco, durante todo o arco, ele tentando achar esses itens que foram perdidos, né, ao passar do tempo. E é muito interessante, porque realmente é a jornada do Morpheus. O arco todo é basicamente a jornada do Morpheus tentando se reerguer, recuperar os itens dele, para que ele consiga voltar pro reino do sonhar e, enfim, ter a vida dele de volta, né?
Interessante também como esses itens, como eles foram capturadas por humanos comuns, pessoas que não tinham noção de como usá-los, o dano que eles causaram nessas pessoas, né? Vocês lembram a história da menina que ficou usando a areia para ficar sonhando constantemente, como ela foi se degradando aos poucos?
Sim, verdade. Sim.
Ele e o Constantine, né, que encontram a garota já
eu
toda mal e...
Quando ele chega,
sim,
na casa
sim.
Pobre. Pedaços, é esse mesmo. Com aquela gosma que a gente descobre depois que é um ente dela que morreu ali e ela tá em sofrimento, né? Ele acaba com o sofrimento dela pra pegar os beiras de volta. Não tinha outra opção mais pra ela. Não tinha como ela sair daquela situação.
O Morpheus mesmo diz que ela já tá morta. O que tá mantendo ela viva é a algibeira, o poder da algibeira, né? Não teria como ela continuar vivendo a não ser que ela ficasse usando areia. E aquilo não era uma vida, na verdade, né? Ela só tava sentindo dor e, enfim. E esse arco eu acho ele muito pesado, assim. Eu, quando li a primeira vez, eu falei assim, gente, que isso, que bom que tá 18 anos ali na contracapa, porque eu achei bem, bem pesado, assim, que a gente não tá acostumado muito com isso em história em quadrinhos, né? Acho que esse é um dos grandes diferenciais do Sandman. Ele é, ao mesmo tempo...
É uma leitura adulta, né?
É.
Não é uma leitura pra criança e adolescente igual é heróis, né? É uma leitura mais
sim,
adulta.
Por mais que tenha algumas cenas fortes, como você falou, eu acho que ele faz referências muito sutis a histórias da vida real através dessas histórias, né? O estado que a menina estava, lembra quem tá afogado em drogas, por exemplo, e não consegue sair daquela situação. O jeito que ela estava, ela tava dependente da areia para sobreviver.
Sim. E assim, o interessante é que ele aborda, porque, cara, tá tratando de entidades místicas, isso por si só já é mega místico, né? Já é bem... Não é algo real, palpável. Mas mesmo assim, o Neil Gaiman consegue tratar de assuntos muito reais, né, como vocês disseram, e através de metáforas e de metalinguagens ali. E a história se torna muito real. A história se torna algo bem, bem pé no chão, mesmo sendo, na sua grande essência, algo transcendente, algo realmente fictício, né? E ele consegue abordar esses aspectos da nossa realidade e fica uma forma muito legal, porque tu não se sente lendo algo irreal. Quando tá lendo Sandman...
Fantasioso, né?
Ele consegue muito bem dosar a fantasia com a realidade numa obra que não é uma obra... Eu não tô tentando achar a palavra, assim, mas é que não é uma história... Não é uma história policial que tem itens super reais, tá inserida ali na nossa realidade, no nosso dia a dia. Não, tu tá tratando de coisas fantasiosas. E ele consegue, através disso, como vocês também disseram, botar esses elementos tão importantes da nossa vida, né?
Eu acho que o único... Sim. A única parte da história, dessa busca dele pelos itens que é mais fantasiosa, que você não consegue encontrar nenhuma similaridade com a vida real, é quando ele vai ao inferno pegar o capacete dele, né? Aí já é uma história que até meio engraçada, né? Ele faz uma disputa ali pra...
Que batalha, cara! Nossa, que batalha!
Uma batalha de rap, sabe? Ele chega, inclusive é um bar, não é? Que ele tá, ele sobe num palco e tudo e consegue vencer o cara naquela lábia, assim. Acho isso bem legal.
E eu acho incrível porque o... Como é que é o nome daquele demônio? Deixa eu ver aqui. Porque, na verdade, né, pra explicar, o capacete dele tinha pego por um demônio do inferno, então Morpheus desce lá pra tentar recuperar o capacete. Mas o demônio fala que não, ele achou, é dele. Mas se ele vencer, espera, nossa, eles vão duelar. Eles vão, sei lá, fazer um duelo físico, né? Uma luta física. Mas não, eles ficam numa batalha de... Uma batalha de palavras, né? Assim, uma coisa... Eles têm que se superar e vencer um ao outro por palavras.
Ele é bem ousado, porque ele não tem poder nenhum no inferno, né? Não é o ambiente dele. Isso causa até um certo probleminha pra ele quando o Lúcifer chega e... Vem cá, qual é o da parada? Você tá aqui no meu reino como? Por quê?
O que tu quer, né? Pô, não foi... tu não foi nem convidado, tá fazendo o quê, sabe? Mas tentando achar que a... Eu amo essa cena, cara.
Eles têm que ir derrotando eles em palavras, da forma que você falou. Então ele... O demônio fala que ele é um lobo medonho e tal. Aí o Sandman fala que é o caçador, né? Nesse sentido, né? Acho bem bacana mesmo essa disputa deles.
Quando o demônio tá, ele acha que ganhou, ele fala que ele é a antivida, ele é o fim de tudo, o Morpheus vai lá, e esse é um quadrinho assim que eu acho... Esse quadro em específico, bonito demais, e acho que resume a obra de Sandman em si, que depois que o demônio avassalou tudo, tava tudo perdido, ele era simplesmente toda a destruição e toda a antivida, o Sandman vai lá e fala, eu sou a esperança. Bah, cara. Quando eu li isso, falei assim... Eu falei assim, e valeu cada centavo.
Mas
isso aqui é muito bom.
Pra mim, nessa história, acho que a melhor parte é quando o Lúcifer chega e se revolta por ele estar ali, né? E eu achei até que ele ficaria preso ali, que ele ia ter um embate grande com o Lúcifer. Quando ele fala que ela é a melhor cena, que ele chega e fala pra ele, indaguem-se, né? Na verdade, que poder o inferno teria se aqueles que aqui confinados não fossem capazes de sonhar com paraíso? Caralho! Cara, tipo assim, não tinha mais o que dizer, ele ganhou ali. Realmente, ele, próprio Lúcifer ficou... sentiu derrotado com aquilo, né? E ficou... jurou vingança, né? Um dia eu vou destruir você por isso. Cara, a melhor cena pra mim foi essa.
E ele, e o Sandman e o Morpheus ali, ele sai de boaça do inferno, né? Porque acho que todo mundo percebeu assim, igual, esse aí é top.
E aquele óculos e falou aquele... Turn down for...
É
bem isso.
Bah, é muito, cara, essa cena, esse arco pra mim é um dos meus favoritos, assim, porque é o começo de tudo e tu já sente o tom da obra por essas primeiras histórias, sabe? É muito bacana.
E a última, o último item a ser resgatado também tem uma história interessante pelas referências que ele faz, né? Eu acho que a joia, o rubi, acho que é o item de, depois da areia, claro, maior poder dele. E mostra como ele pôde também destruir um humano comum. Eu acho legal as referências dessa história. Mostra o Arkham, né? O asilo de Arkham.
Sim, o asilo Arkham, aham.
Isso, o próprio espantalho. Mais pra frente a gente vê mais alguns heróis. Então, aí quando você começa a ler e ver essas referências, porque, assim, como nós dissemos antes, uma referência a algo da vida, do cotidiano, beleza. Mas quando você vê uma referência a um quadrinho que você já leu, aí você, ai meu Deus, olha ali quem apareceu. Nossa, você fica daquele jeito.
É muito legal, né? Sim.
aquele fanzete.
Aquele easter egg, né?
É, desse jeito.
Eu conheço esse aqui, eu já li antes. É muito bacana.
Isso é muito legal.
E essa história do Rubi, né, eu li e fiquei tipo assim, uou.
Eu ia falar isso, eu ia falar que das três, essa pra mim foi a mais pesada, assim. Ela é muito agoniante, sabe? O que acontece ali dentro do restaurante, sim, com as pessoas, você fica, meu Deus.
Nossa, verdade, eu tinha esquecido dessa parte do restaurante.
É 24 horas que chama, não é?
Sim, 24 horas, eles ficam 24 horas ali dentro daquele restaurante, nossa, que agonia. Uma lanchonete, na verdade, né?
Isso, numa lanchonete de estrada, né?
Sim, posto de gasolina que tem aquelas lanchonetezinhas, né?
Isso. São personagens bem interessantes que aparecem nessa história e aí vai contando a história deles. E aquela agonia de não, deles não poderem sair dali é muito agoniante.
Como eles e eles feridos, estarem reféns, né, do cara, do... Como é que é o nome do cara que pegou o Rubi mesmo? Ele...
É o Senhor Destino, não é?
Isso.
Doutor Destino, Doutor Destino, né?
Sim.
Ele tá aprisionado no asilo e ele foge, né?
E aí, através da pedra, ele... Também, né? Ele quer ver o caos. Ele parece um zumbi, na verdade, né? Ele quer ver o caos, entendeu? Então ele acaba usando esse Rubi da forma errônea, né? Da forma que não é pra ser usado. E ele tem ali o domínio de todas as pessoas que estavam na lanchonete durante 24 horas. E tu vê que elas não percebem o loop que elas estão ali, e quando elas percebem, elas não conseguem mais ficar agoniante, porque tu vê a angústia das pessoas, né?
Essa parte é bem grotesca, porque ela lembra um
ele
filme
vai
de
torturando,
terror,
né, as pessoas. Sim. Ele vai torturando elas dentro de não são exatamente sonhos, né, que ele vai torturando.
Alucinações, na verdade, né? Alucinações,
exatamente, alucinações. Sobre a própria vida delas, né?
Sim, ele pega aspectos individuais de cada um pra elas se sentirem pessoalmente incomodadas, né? Então tu tem, além dessa tortura, cenas bem fortes gráficas, né? De tortura física. Sim. Então é bem explícito, assim, né? Me chamou muito a atenção.
Seria uma cena que, se fosse levada lá ao live action, que eu não ia gostar de assistir. Sabe aquela cena que você vira um pouquinho o rosto pra...
Sim.
Não aguentar? Seria assim pra mim.
Nossa, agora eu pensei, como que eles vão fazer isso no live action?
Bem pesada, não sei.
Vai ser mais 18? Vai ser mais 18?
Isso eu não sei.
Ah, acho que 16 no mínimo, né? Porque...
Acho que eles não vão colocar isso dessa forma, então. Não tem como, é muito pesado.
Ah, mas é que o próprio Neil Gaiman que tá de olho ali, tá supervisionando, sabe? Então acho que eles falaram que ia ter uma fidelidade grande, né, aos quadrinhos. Espero que sim, por favor. Eu assim que anunciaram que ia ter o live action Sandy, eu falei assim, putz, não, não mexam, não façam isso. Adaptem outra coisa.
E fiquei preocupada ao mesmo tempo.
É, uma mão no coração, uma mão na consciência, sabe? Porque, é muito, é algo difícil de ser adaptado.
Se eles souberam fazer WandaVision, se souberam fazer WandaVision muito legal, então a gente tem que ter um pontinho de esperança de que a humanidade tá evoluindo nessa parte.
Mas aí o que me preocupa é o seguinte, é a DC, entende? Eu perdi a esperança da DC, entende? Cara, aí agora tem esse corte do Snyder que vai ser só a mesma coisa ruim com um filtrinho mais sombrio, entendeu? E mais tempo de tela. É só isso.
Tem um pontinho de esperança.
Não, esperança do sentido assim, gosto muito de Sandman, por favor, façam isso direito. Tenha essa esperança. Só nisso eu largo de mão a DC no cinema. Eu falo assim, o audiovisual da DC, eu falo assim, não. Deixa aqui a Marvel, vamos pra Marvel e vamos ficar na Marvel.
Até porque a escolha dos atores eu achei bem interessante. Eu gostei, sim, de todos, sim, eles. Não sei, infelizmente, como eles são atuando, mas... Primeira vista, eu acho que fiquei impressionada. Eu adorei todos eles. Achei incrível.
O Morpheus é a versão jovem do Neil Gaiman, cara. Mas assim, eu vou seguir o que a Ana disse, vou ter esperança aqui. Vai ser uma obra muito boa, eu vou maratonar tudo num dia, provavelmente. Vão ser só 12 episódios, eu acho.
Tem que pensar pelo lado positivo, ó. Coringa. Coringa foi um negócio super legal, né? Um negócio pesado e tal.
Ah,
super
não.
Legal.
Não.
Então,
Coringa...
Mas o Coringa do Heath Ledger, vocês, não sei se vocês lembram, mas no início houve críticas avassaladoras. E quando ele estreou, foi o mais aclamado. As pessoas lembram, sim, até hoje. Então, quem sabe não seja assim, né? Vamos torcer pra
vocês. Tomara. Mas só me defendendo ali no negócio do filme do Coringa, pra mim, eles... Opiniões polêmicas. Pra mim, eles... Não é o Coringa, cara. É um cara que se vestiu de palhaço e meteu o louco. Não é o Coringa. Assim, eles usaram o nome Coringa pra atrair público, não sei, mas não é o Coringa, entende? Podia ser um filme sobre um cara
Eu já vejo por outro lado, eu já vejo mais o lado humanizado, entendeu? Igual fizeram com Logan, que fizeram um filme mais humanizado. No mesmo sentido do que a gente tá fazendo aqui de humanizar os personagens do Sandman, sabe? Então, sim, eu vejo dessa forma. Eu adoro o Coringa louco, só que o Coringa humanizado também pra mim foi uma obra de arte.
Eu acho o filme, em questão de impecável, lindo, lindo, eu vi no cinema e falei assim, meu Deus, mas eu acho, é que o que me pegou foi que eu não via, não era o Coringa ali, sabe, não só na questão de humanizar, mas na questão de ser outra pessoa, entende? A única coisa que lembra ali o Coringa ele se pintando e referências ali ao Batman,
pra
o
mim
Coringa...
é totalmente desnecessário, não precisa.
É, foi só...
Não precisa ter o Batman.
Não acharam...
A pior parte do filme foi a parte do Batman. Deveriam cortar essa parte, porque não vai fazer diferença.
É isso, eu concordo.
É, porque vocês não acharam, assim, similaridades? Porque na própria Piada Mortal, eles prezam... Ela basicamente gira em torno disso, né? De um Sim. dia ruim transformar a vida de uma pessoa e como cada um lida com isso. Algumas pessoas, depois de um trauma, elas conseguem dar a volta por cima e continuar sendo quem elas são, e algumas se perdem totalmente, que foi o que aconteceu com o Coringa. Então, ela basicamente é voltada nisso. Eles pegam, ele pega os personagens que parecem ser pessoas assim, sérias, sãs, e ele quer provar que elas, depois de um trauma, também podem sucumbir à loucura depois de um dia ruim, que ele faz com a Bárbara,
mas
que
aí
ele
que
faz
tá.
com o Gordon.
Sim.
É. No filme do Coringa não tem um dia ruim, a vida dele é uma merda, entende? Tipo assim, a vida dele é todos os dias ruins, entende? Então ele não passa por um... Ele tem ali momentos de pico, digamos assim, mas a vida inteira dele é horrível. Então tu tem ali uma constante de traumas e uma constante de coisas dando errado, sabe? Parece assim que o mundo inteiro é mal e só o Coringa ali que é a vítima, sabe? Não é assim que funciona. Literalmente todo mundo que passa pela vida dele ou despreza ele, ou bate nele, ou tá nem aí pra ele, sabe? Não tem uma pessoa que...
Que na verdade... Ele é uma pessoa fraca. Ele sucumbiu. E parece que isso deixa ele irado. Porque você passou por isso e você não tá como eu? Porque você não sucumbiu à loucura, né? Como eu. Então Sim. ele tenta o tempo todo destruir a vida dessas pessoas pra provar que elas também passariam pela mesma situação. Prova que ele é fraco.
Eu assisti uma vez e foi o suficiente. Não é um filme confortável nem um pouco, assim, pra te assistir mais de uma vez, sabe?
Não.
Eu me senti mal, real, assim.
Eu assisti duas e pra mim as duas foram suficientes, assim. Eu não tenho um emocional pra assistir uma terceira, sabe?
Ah, sim, concordo. Na real, não tenho emocional nem pra ver uma segunda, assim, pra mim, ó. Vi uma, já foi, ok. Deixa quieto ali.
Sinal de que deu certo. Eles não dizem que
exatamente.
Fazem um vilão e a gente odeia ele com todas as nossas forças, é porque o autor conseguiu o que ele queria, conseguiu atingir o ponto que ele queria.
Eu não digo que eu odeio, eu digo que ele me assusta num outro nível, assim, sabe? Ele me deixa desconfortável, ele me deixa triste. Assim, o sentimento que eu tenho ao assistir Coringa é tristeza. Não é raiva, não é... É só pena, tristeza e, tipo assim, putz, cara... Que merda que tem pessoas que têm uma vida tão miserável assim, sabe?
Sim,
me sinto mal por isso acontecer.
Igual o próprio Johnny Depp, que a gente tava falando aqui, que tava entediado e querendo transformar a vida daquelas pessoas numa miséria também, pra que ele pudesse se sentir bem. Até já um gancho bem perfeito, porque ele faz exatamente a mesma coisa, né? Porque a diferença é que o Coringa não tem um poder pra fazer o marionete as pessoas assim como ele, né?
É muito... Mas só de lembrar aqui eu já me dá uma agonia. A gente se perdeu total, né, da nossa linha de raciocínio aqui.
Conforme a gente foi falando, aí a gente vai percebendo os personagens de Sandman, tudo gira em torno de tragédia, né? Toda a vida dos personagens, que no caso a gente separou pra falar, gira em torno de alguma coisa ruim que aconteceu na vida deles, né?
nem sempre, né? Porque o próprio Johnny Dee, ele se mostra um entediado, louco. Então, não vejo nada que difere ele de um serial killer que não tem empatia pelos outros e quer manipular outras pessoas pro próprio divertimento, né? E ele se sente muito acima de tudo, poderoso. Quando o Sandman chega na lanchonete a retomar a joia dele, ele age como se ele agora fosse acima de tudo e o Morpheus não tivesse poder nenhum ali. Então, ele cai na própria jogada, né? Porque ele leva ele ao mundo dos sonhos e ele acha que ele vai ter total poder ali por estar com a joia. Eles vão entrar num embate, numa disputa. E quando ele pensa, ah, se eu não vou ter, ninguém vai ter. E ele destrói aquela joia achando que assim ele vai estar prejudicando o Morpheus. Ele acaba fazendo justamente o contrário, né? Como que essa arrogância dele levou ele à destruição.
Não, mas eu digo das personagens femininas, no caso, que a gente vai falar.
Ah,
ele
tá,
não, sim. ele é um... Não, ele é vilãozão mesmo aqui, não tem nem como defender.
Sim, mas foi graças a isso que o Morpheus conquistou a joia e o poder de volta, né?
Sim, sim.
Graças a essa arrogância. E é interessante que depois disso, como ele fica meio perdido, né? Ele já pegou...
Ai, sim, dá uma peninha do Sandman ali no último, na última história.
Ele fica cabisbaixo, pensativo, pensando na vida, verdade, universo, né? E sentindo pena de si mesmo, isso nem combina com um personagem como ele, né? E é um... A gente sempre fala que, ah, é uma das melhores partes. Ah, é um dos melhores arcos, porque ele é capaz de fazer isso, né? Mas é uma cena incrível, que a morte chega pra dar um... Chega pra lá nele, né? Pô, você tá aí, cara? Fala sério, acorda! Ela é muito eficaz nisso. Ela...
E é bonita, né? É bonita ali a relação dos dois. A gente acho que vai falar disso mais tarde, mas a relação do Morpheus com a morte eu acho muito bonita. E tu vê que eles realmente se gostam e se entendem.
E são os mais próximos, né? Parece ser mais sabe ela. Parece que em vários momentos ela é quem traz ele de volta pra realidade, né?
Não, e tu, o sonho, aí tu, a gente entra na parte da mais metafísica, assim. Mas tu vê que o sonho e a morte estão ali juntinhos, né? E são os mais próximos. Né? Acho que isso dá pra abrir margem, assim, pra diversas interpretações.
Porque os dois mexem muito com a parte do inconsciente do ser humano, né? Então... No sonho você está inconsciente, né? E na morte também.
E também porque a vida não tem sentido sem sonhar, né? Na verdade.
Sim.
Então acho que aí tu, né? Então o sonho representa, o Morpheus representaria o nosso aspecto da existência enquanto seres humanos vivos. E acho que do momento que tu para de ter sonhos e que tu para de almejar coisas e tu para de desejar coisas, porque a obra trata exatamente disso. Assim, o Morpheus não são só os sonhos que a gente tem quando a gente dorme, né? Os Morpheus são os nossos sonhos no âmbito geral, né? No âmbito mais amplo. Então, quando a gente deixa de sonhar, a gente deixa de viver, né? Então, acho que esse paralelo dele com a morte faz a gente pensar em muitas coisas, no próprio sentido do sonho, né?
Sim, como ela mesma diz, ela vai chegar para todo mundo um dia. Então, provavelmente, o que motiva a gente a continuar vivendo é continuar sonhando, né? Já que a gente
exatamente
sabe que ela vai chegar pra gente um dia, não tem como escapar disso. Então, a única forma de você viver bem até esse encontro é continuar sonhando. Então, essa relação dos dois, como você falou, é perfeita.
Cara, como eu, assim, na vontade, eu tenho vontade de dar um abraço no Neil Gaiman e falar assim, obrigada. Por favor, critique mais a Panini no Twitter, talvez eles baixem o preço, mas obrigada. Mas ela, é muito bom, cara, muito bom.
Ela é muito perfeita. É, eu adoro esse jeito de ela parecer ser mais doce, parecer ser mais alegre, parecer ser a mais humanizada deles e ficar dando sermão nele, que pelo aspecto é quem parece ser mais sábio. Mesmo tendo aquele destino que anda com o livro e que sabe
sim
de tudo, ele não é mais sábio por isso, né? Você pode ter a resposta e não saber interpretar.
Exatamente. Né? E a morte, ela sempre, em todas as obras, ela é caracterizada como algo triste, medonho, algo ruim, né? E no Sandman, ela é a personagem acho que mais feliz e mais alegre de todos os sete perpétuos ali. E ela é cheia de vida, entende?
Ela é bem carinhosa, né? Você vê pelo quadro.
Exatamente.
Que ela pega o bebê no colo. E aí a gente que sabe que é a morte fica, ah, meu Deus, não pega o bebê no colo. Mas aí ela pega e a gente já sabe o que vai acontecer.
É, e ela é o trabalho, assim, não sei se essa é a palavra correta, mas é a função dela. né? Ela não é ela que mata as pessoas. As pessoas morrem e a função dela é buscar e levar essas pessoas, enfim, para um plano que a gente não conhece. Mas ela chega nas pessoas, quando é a hora, ela chega nas pessoas, ela explica. E de uma forma super tranquila, assim, sabe? Não é aquela morte com aquela foice assustadora. Não, ela tá ali cumprindo a função dela e ela tenta fazer isso da melhor forma possível e da forma mais agradável possível para quem tá transicionando, né? Digamos assim. Então, isso é muito bacana, cara. A morte, assim, para mim é a mais legal de todos, sem
É
sombra
bem
de dúvidas.
humanizada, né? Mas eu acho interessante, Jaque, que ela nem sempre foi desse jeito, né? Ela veio a se tornar mais humanizada, digamos assim, com o tempo. Tem uns arcos mais à frente que mostram quando um dos princípios, né? Então ela não chega com numa reunião onde estão os perpétuos, onde estão outros seres também. Ela não chega com esse aspecto jovial, chega com aparência mais séria e até arrogante também, né? Quando ela fala assim, parece que eles estão com medo de mim. Aí ela fala, mas tudo bem, tipo, ah, não me importa, eu vou chegar, todos eles virão a mim um dia mesmo e tal. Ela tem um aspecto mais arrogante, as roupas são diferentes, e é um aspecto interessante que mostra também a evolução da morte, porque decorrer dessas leituras a gente percebe que o que fez ela ser mais humanizada foi esse contato com as pessoas, né? Ela se propõe a ficar um dia a cada 100 anos como humana, vivendo entre os humanos ali, e isso deixou com ela mais próxima de nós, deixou ela dar mais valor à vida, digamos assim. Ela deixou de ser mais arrogante para ser mais humanizada, para ser uma personagem mais humanizada. Entende o real
Ela se
sentido
colocou no outro lado da moeda, né? Ela se coloca a cada 100 anos ali como que ela faz, né? Isso eu acho muito legal, assim. E isso,
da vida. Ela não
como
queria
a
ser só uma
gente.
ceifadora, né? Ela queria entender
É.
o sentido do trabalho que ela tem. E isso é legal, tipo, não é um trabalho mecânico. Eu não vou vir aqui, vou pegar pessoas e vou levar. Eu quero entender também quem são eles, como eles funcionam. E ela aprendeu com isso também, ao invés de achar que ela era simplesmente um ser superior. E ela viu que tinha algo a mais, que nós não éramos só aquilo, né? Não éramos algum transporte que ela iria fazer apenas.
Eu acho que a morte, ela é, tirando o Morpheus, a personagem mais desenvolvida dos Perpétuos e das personagens femininas, das Perpétuas, não sei se existe mas, essa palavra, mas das Perpétuas ali, a personagem mais desenvolvida, assim, tem de mulheres, né? Tu tem ali a morte, tu tem a delírio e tu tem a desespero. De todas elas ali, a que tu tem mais plano de fundo e mais explicações e mais desenvolvimento realmente é a morte. Mas todas elas são representadas de uma forma bem correta, assim, eu não tenho nenhuma crítica a nenhuma das perpétuas, assim. Eu acho engraçado ali a delírio, que ela é representada por uma pré-adolescente, ali nessa faixa de idade, que mostra exatamente a confusão que nós mesmos temos quando a gente tá nessa idade. Eu acho que o Gaiman consegue pegar essas nuances muito bem, assim, sabe? Então, a delírio ser uma pré-adolescente também mostra essa indecisão, essa confusão, esse delírio que a gente tem quando a gente tá nessa idade, a gente tá se desenvolvendo, crescendo, passando de fase. E a desespero, ela é uma mulher muito feia e ela tem um aspecto medo, assim, sabe? E isso também eu acho que é uma construção muito boa pro nome dela, né? Pra ser um desespero. A própria personagem, a própria caracterização da personagem já transparece o que ela é, né?
O interessante do desespero que você citou é que eles sempre falam dela como ela é uma gêmea do desejo e ele é descrito como alguém de beleza indescritível. Mas por que que eles são gêmeos se eles não se parecem em nada? Quando você para pensar no porquê também é algo interessante, né? O desejo, quando você não consegue alcançar, ele te leva o quê? Leva o desespero, né? Também de algo que você não pode conseguir, mas talvez seja que faça com que eles sejam gêmeos, né? Porque ela é totalmente avessa, como você falou. Ela é feia, ela é grotesca, é o que a gente pode dizer, ela é grotesca. Ela lembra tudo que a gente pode ser quando, não por fora, claro, mas quando você chega a um nível de desespero.
É quando tudo dá errado e tu não tem mais pra onde ir, né? Ela te passa muito essa mensagem de desesperança, na verdade. Mas deu até uma bad, gente. Lembrei da desespero. Putz.
É, né? A parte
Mas
do...
Sandman sempre dá uma bad. Não tem como. Sandman sempre dá uma badzinha em algum momento.
Tá, quando você pensa no santuário, se é correto dizer assim, todos eles têm um santuário, um espaço pra eles, e é coberto de espelhos, e ela vê seres humanos como nós, que tem um lado ruim. Na história dela mostra, ela vê pedófilos, ela vê todo tipo de pessoa que faz coisas ruins e que nem ela consegue encarar eles de frente, né? É horrível de ver os ratos que sobem nela, o símbolo dela, que é aquele anel de gancho que ela fica se cortando, é agoniante, você sente a agonia de olhar pra ela. Mas mesmo assim, ela não é uma personagem fria. Ruim, você vê que ela parece ter um lado sentimental também. Vocês perceberam isso nela?
Sim. Ela só parece muito triste, assim, muito, tipo, largada de mão, assim. Esquecida do churrasco, sabe? Tipo, ninguém liga pra ela. Tipo, até isso, ele é bem construído, porque ninguém se importa, né? Ninguém se importa, mas ela tá ali, entendeu? Ela não... Nem os próprios irmãos, eu acho, da forma como deveria. Então, ela se sente abandonada. Ela se sente desesperada até com relação aos próprios irmãos, sabe? Isso é muito louco.
Eles não demonstram carinho por ela, né? O único irmão que demonstra carinho por ela, aparentemente, é o Destruição. Eu nunca vi nenhum...
É, o Destruição é o mais legal. O Destruição demonstra carinho por todos, na verdade, né?
Ele é o cara legal, né?
Ele é o legalzão. Ele é o good boy, sim.
É, como você falou, o cara chega de rádio. Todo mundo gosta.
É porque desespero é um sentimento que ninguém espera passar, né? Por exemplo, a morte a gente sabe que em algum momento vai chegar, mas o desespero é uma coisa que ninguém quer, sabe? Ninguém espera realmente ficar desesperado, tadinha. Por isso que ela é sozinha.
Mas por qualquer motivo, o desespero pode chegar pra qualquer um de nós, né? Parece que ela vai ser a mais distante dos sentimentos pra gente, mas não. A gente nunca sabe o que pode levar a gente ao desespero, por exemplo. Então ela tá quietinha ali, mas a gente também sabe que ela pode chegar pra gente uma hora. Eu acho legal
sim.
Lado dela. Eu acho muito bacana. Ela demonstra preocupação com os irmãos. Ela demonstra mágoa pelo Morpheus, né? Ele ser daquele jeito frio que ele é. Ela tenta ajudar a própria irmã, a Delirium. Ela demonstra sentir falta da Destruição, porque ele era o único que era carinhoso com ela. Então você vê, parece uma personagem tão grotesca que você olha assim e pensa, parece que ele é malvado, não parece? Aquela cara fechada e tal. E
sim,
ela não
sim.
É exatamente isso. Você desconstrói a personagem. Quando alguém vê só pela aparência dela e acha que ela é, e na verdade ela também tem sentimentos.
Mas é a primeira. Eu acho que a primeira aparição dela. Eu não lembro qual que foi a primeira aparição.
O primeiro arco que ela aparece é no edição 10. Tá aqui, mas ela aparece junto com o Desejo.
O único arco que mostra um pouquinho isoladamente de cada uma é na Noite Sem Fim. Que é mais pra frente, mas o dela não é muito descritivo, assim, não sei qual é a palavra que usar, não é muito explicativo, assim, ele mostra muitas cenas desconexas, mostra uma história à parte da dela que simboliza desespero, frases que te dão agonia, coisas assim, que é mais pra simbolizar o que é o desespero do que dar uma história pra ela. Ela realmente, acho que é a única personagem que ninguém chega e conta uma história. No início é desespero, né? Não é assim. Até a própria Delirium tem a morte, que nem a gente falou, mas ela não. Ela não tem um ponto de partida, né? E ela sempre aparece com um desejo pra estar tramando contra alguém.
O desejo é o mais. Ele não tem gênero, na verdade. Nenhum deles tem gênero, na verdade. Eles só assumem esses corpos, mas o desejo, ele é tanto um quanto o outro, né? O Neil Gaiman não deixa isso especificado.
Eles falam dele, tipo, irmão, irmã, né? Ele ou ela.
Sim.
Ele e ela, eles falam assim. Ele aparece desvestido, de espartilho, horas com roupas de homem. É pra simbolizar o que ele é mesmo, né? O desejo não tem gênero. O desejo em si, o nosso desejo, né? Então, acho que é pra mostrar isso. Que seja homem, mulher, não importa como a sua opção... Todo mundo tem desejo por alguém ou por algo.
Sim, achei quando eu li a primeira vez, também achei uma abordagem ótima, sabe? Ele faz isso, e o Neil Gaiman faz isso de uma forma tão sutil que tu nem percebe, assim, tu tu só aceita, né? Tu tá lendo, ah, tá legal, e passa pra próxima, sabe? Aquilo, e depois tu vai refletindo.
Eu não sei se vocês são assim, mas às vezes, na primeira leitura, você não percebe, porque como você falou, é tão simplório a forma como ele mostra isso, proposital, claro, mas às vezes numa releitura, ou quando você tá lembrando mais tarde daquilo que você leu, você, caramba, isso que ele quis dizer, então, tipo, você tem uns momentos de reflexão sobre aquilo que você, na hora da leitura, é tão imperceptível que você não percebe as nuances, né, do que ele tava querendo dizer com aquilo.
Sim, é algo que fica reverberando depois de muito tempo, né? É algo que te faz pensar durante muito tempo.
A personagem das Perpétuas, acho que eu mais gosto, tendo dito que a morte é a mais desenvolvida e tal, mas a que eu mais tenho uma paixão, assim, é a Delirium. Porque não é só uma forma, uma confusão, né, uma jovem. É também uma agonia, uma loucura do não aceitar mudanças, não aceitar crescer. Todos esses aspectos dessa personagem são muito interessantes, assim, pra mim. A própria confusão mental dela, a loucura que ela tem, lembra essas doenças atuais que nós temos hoje devido à perturbação que o nosso mundo tá, né? Aqueles problemas com ansiedade, depressão, até a própria bipolaridade, talvez, você nota vários aspectos dessas doenças da mente nela, e ao mesmo tempo a gente não pode dizer que ela é louca, porque ela tem vários momentos de consciência também, e que ela demonstra um pouco até de tristeza por ser tão velha quanto os irmãos, apesar de ser a mais nova. Ela diz que ela também é sábia e que ela sabe de muitas coisas, ela aparece em vários arcos, ela falando essa frase, vocês acham que eu não sei, mas eu sei de muita coisa que mais ninguém sabe. Então ela demonstra uns momentos de lucidez, né? E você vê que essa transição, que não foi tão bem aceita com ela, levou ela a esse delírio, né? Porque quando ela era mais jovem, eu não sei se vocês vão lembrar mais pra frente, quando mostra ela, a única parte que mostra ela criança em si, ela pequenininha mesmo, como uma criança normal, bonitinha, as frases dela são bem construídas, não são embaralhadas, como nos arcos onde ela já está desenvolvida, que ela não consegue nem formular frases direito, né? Ela fica, esqueci o que eu ia dizer, ela parece uma criança bem aguçada, curiosa e tal, porque ela era o deleite, né? Ela trazia felicidade,
sim,
então
sim.
É aquilo que uma criança traz pra gente, né? Aquilo que uma criança é, aquele deleite, a felicidade, curiosa, perguntando coisas e totalmente lúcida. Então, conforme os arcos vão mostrando o desenvolvimento dela, o crescer dela, ela vai perdendo essa lucidez, né? Ela vai se perdendo nesse crescimento. Parece que ela não aceita o mundo como ele é hoje. Isso traz uma certa agonia pra ela e deixa ela confusa, né?
Imagina ela hoje em dia, como é que ela ia estar, nossa.
É a personagem mais incrível pra mim, porque o que é mais comum hoje? A gente não suportar a vida adulta, como a gente estava conversando em off, poxa, problemas da vida adulta, né? A gente não suporta muitas vezes a pressão da vida adulta, do mundo corporativo, de tudo mais, e muitas vezes a gente enlouquece, né? A gente passa a ter problemas com ansiedade, com depressão, porque nós não suportamos a pressão da vida adulta. Eu vejo ela dessa forma. Eu acho ela incrível por isso. É a personagem que eu mais gosto.
E a forma como os próprios diálogos dela, como tu tinha dito, né? Como eles são embaralhados. E os balões são todos psicodélicos. E a como é que se diz? A letra ali, tem um nome específico? A fonte?
Fonte.
É também toda meio tremi. Eu acho muito bacana, cara. Muito bacana, porque... Aí que tá cada... daí tu lê isso a primeira vez, tu pensa, bah, que doidinha, né, que legal. Mas aí, quando tu vai pensando mais a fundo, tu faz toda uma puta de uma reflexão, assim. E isso com todos os perpétuos, na verdade, né. Claro que, acho que alguns são mais explícitos que outros. Mas ali, o próprio Destruição também, tu consegue fazer essas avaliações, o destino. O sonho, né, o Morpheus ali, que, pô, o sonho é pra ser uma coisa... Você tá sonhando, tu almeja algo, e o cara ali, todo gótico, parece o Sasuke do Naruto, ali, todo sad boys, assim. Então, é bacana como o Neil Gaiman constrói os personagens, e os próprios personagens são um antagonismo um contrário, um antagonismo do que eles representam, né? Então a morte, que é pra ser uma coisa horrível, né? Ela é toda legal, alegre, feliz, a delírio, né?
Mais feliz, ele é todo sombrio, né? Porque a gente pensa em sonhar com uma coisa boa, mas ele é mais sombrio.
E o destino que tá, tem aquele livro literalmente amarrado a ele, né? Ali preso a ele, como uma forma de dizer que tu não pode escapar do teu próprio destino e que literalmente o que tem que acontecer já tá escrito. Literalmente, né? Tá escrito no livro dele. Então. E ele é cego, né? Se eu não me engano, mas só ele sabe o que tá escrito no livro, mesmo ele sendo cego. Então, cara, é perfeito, sabe? Eu acho que é difícil tu definir sentiment com outra palavra que não seja perfeito.
Verdade, né? Você pensa isso, eu ia falar a série toda, mas serve. Toda vez que você tá lendo, você pensa dessa forma. É porque ele faz isso de uma forma muito perfeita. E até nos arcos que nós selecionamos, o Casa de Bonecas, quando ele traz personagens que se parecem muito com a gente, elas não têm poder igual os perpétuos que a gente estava citando, você sente a simplicidade dele tentar mostrar coisas do dia a dia, que são situações importantes, preconceitos, né? Pra esse mundo fictício.
E no próprio Casa de Bonecas, né? Como a gente tinha comentado isso no primeiro arco, a moça, agora já a senhora, mas a menina que aparece, que fica adormecida durante esses 70 anos que o Morpheus passa preso. Porque o que acontece? Ele fica preso. E durante esse tempo de prisão dele, as pessoas ou elas não conseguiam pegar no sono, ou elas pegavam no sono e não acordavam mais. Elas não sonhavam mais, né? Porque o responsável pelos sonhos literalmente estava preso. Então, a vida mudou com o Morpheus sendo aprisionado. Tá trancando.
Tudo mudou, mostrou como era uma vida sem sonhos, né?
Exatamente. Morpheus volta e essa a menina, não mais menina, acorda. Ela acorda desnorteada, ela não sabe o que aconteceu, porque ela passou literalmente a vida inteira dela dormindo. E aí a gente descobre que ela teve uma filha, ela foi abusada quando ela estava ali inconsciente. Teve uma filha, e essa filha agora também teve uma filha. E essa neta dela parte em busca da avó, né? E esse seria uma sinopse extremamente breve ali do Casa de Bonecas. E quando a neta dela tá ali tá em busca dela, aparecem diversos outros personagens que também vão ser utilizados em outras histórias. Se esses personagens não sejam os protagonistas da história, todos eles também têm um desenvolvimento legal. E a gente não sente como se esses personagens simplesmente fossem jogados ali, ó, isso é figurante. E aí o Neil Gaiman só joga e não desenvolve. Não. Mesmo sendo figurante e aparecendo desenvolvidos.
Sim, ele não desperdiça nada. Uma das meninas que estão no restaurante no arco anterior que a gente citou, ela era namorada de uma das meninas de Casa de Boneca, né? Que
não é do...
Não é da Casa de Bonecas.
É do jogo de você.
É do jogo de você, exatamente.
É porque num jogo de você vai passar na mesma casa que a principal da Casa de Bonecas estava, quando ela vai atrás do irmão dela.
Ah, sim.
É na mesma casa?
Sim. Não, eu acho que ela se muda.
Ela se muda. A Barbie se muda, é verdade. Não é na mesma casa.
E o bacana é que ele usa essa... A Rose, né, que é neta da menina que adormeceu a vida toda. Da Unity. Ela... É, também uma personagem diferente, ela não tem aquele estereótipo de mulher que a gente costuma ver nos quadrinhos, né? E eu não sei se vocês, mas apesar de eu gostar muito de quadrinho, eu não me sinto representada pelas mulheres de quadrinho e mangá.
Mas que bom, né? Porque imagina se daquele jeito, gente, a gente teria tipo, uma lordose, a gente teria problemas de coluna, uma cintura extremamente, costelas a menos.
Tornozelo quebrado de sair por aí lutando de salto alto.
Nossa!
Roupas super coladas e desconfortáveis. Então, e extremamente poderosas. Quer dizer, você não consegue se identificar com elas em nada. Nem numa característica boa que elas têm. Poxa, ela muito maravilhosa e poderosa, mas, tipo assim, elas te deixam se sentir até mal, que é tipo, caramba, não tem nada que eu possa me identificar com essa mulher, ela sai de salto alto, ela é poderosa, ela é gostosa e, porra, eu sou o quê? Né? É mais ou menos assim. E as mulheres do Neil Gaiman não têm essa característica, a não ser que tenha um motivo pra isso. Ele vai colocar aquela personagem com essas características de propósito por algum motivo específico, mas tirando isso, ele coloca mulheres completamente normais, né, nessas histórias. Então, a própria Rose é uma menina normal, com cabelo colorido, mostrando assim, uma jovem comum, ela mostra que tem o quê? Uns 21 anos, né? 20 anos, uma jovem comum. E quando ela parte em busca do... Depois que ela já encontrou a avó, já conseguiu reunir a família, ela parte em busca do irmão. É do irmão que ela vai em busca, não é?
Sim.
De boneca,
do irmão. Isso.
E ela vai se hospedar naquela casa. A característica de todas as moradoras da casa foi o que mais me chamou a atenção. São todas mulheres diferentes, né? Tem uma mulher muito caracterizada da forma que nós dissemos nos quadrinhos, né? O estereótipo de mulher de quadrinhos, são todas mulheres comuns, mulheres diferentes, inclusive ela. E foi o que mais me chamou a atenção. O próprio senhorio da casa, à noite, é uma drag, faz apresentações, se transveste de mulher. Assim, gostei muito disso. Muito, 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 muito.
E isso também é abordado de uma forma muito natural. Assim, tu vê que, cara, o primeiro... Assim, eu até vou ver aqui quando é que o Casa de Bonecas é de 89. Tá nos anos... Tá ali finalzinho dos anos 80. Se a gente... Aí a gente pensa o seguinte, a gente já tem um... Hoje ainda não é perfeito, né? A gente ainda tem muito preconceito. Muito preconceito. E em 89, o Neil Gaiman conseguia abordar personagens ou homossexuais ou que se travestiam... ou transexuais de uma forma tão correta. E correta não no sentido tipo, politicamente correta. Não, correta no sentido de tu não fazer piada, tu não estereotipar esses personagens, tu não botar esses personagens em situações extremamente específicas. Então, são personagens normais. Então, ele trata com naturalidade coisas que são normais, né?
Tratando tu como ser humano mesmo, né?
Exatamente, tu não... Porque geralmente, o que que... Isso tu vê na televisão também. Ah, o personagem gay, ele é o gay engraçado. Ele é aquele gay que é super estereotipado, sabe?
Sim, exatamente.
Sendo que a personagem trans, tu entende? Tu tem esse estereótipo dos personagens. No Neil Gaiman, não. É uma personagem trans. Legal, ok. E ela é normal, ela é uma pessoa, tu entende? Ela tá ali porque ela é uma personagem da história, sabe? Isso. Mostra o preconceito que ela sofre, mostra a rejeição que ela tem da família, mas mostra isso de uma forma orgânica, porque é o que acontece na realidade, entende? Ele não subjuga a personagem.
É, verdade. O que me incomoda muito em outras obras, independente de televisão, quadrinho, essa forma que você falou, é como eles mostram personagens estereotipados para mostrar as próprias mulheres, gays e trans. Você... Ah, eles falam que mostram porque todo mundo tem que se sentir representado, mas ninguém se sente representado pela forma como eles mostram. Não é mostrado com naturalidade. Não é toda mulher que se comporta daquele jeito. Não é todo gay que se comporta daquele jeito. Não é todo trans que se comporta daquele jeito. Não é mostrado com naturalidade. E aqui a gente vê todas essas pessoas sendo representadas com naturalidade, assim como a gente vê na vida real. Isso chama muito mais atenção pra mim do que em qualquer outra obra.
Exatamente. E ali, no caso de bonecas, a gente tem a Rose, né? Que seria a personagem principal. Sai em busca do irmão, e o que me... Cara, uma das minhas partes favoritas é a convenção de cereais. Nossa, que cara! É uma sacada, assim, é um trocadalho do carilho incrível, entendeu?
É uma parte
é
que
muito... eu tenho fazendeiros, né, e tal, e...
É, sim, eu fico tipo...
É um quadrinho que eu parei e fiquei olhando, e aí a hora que eu saquei eu falei, nossa...
Muito bom!
Isso, muito bom, muito bom.
E aí mostra o que é essa independência da personagem, tu entende? Embora ela saia com aquele senhor, que me faltou o nome na cabeça agora.
O verde do violinista, eu só lembro o nome dele.
O verde do violinista, isso. Ela...
Mas o nome
que
dele,
é...
eu não lembro agora se era George, não lembro, algo assim.
George é de um sonho de você. Gilbert.
Isso, isso. Então ela se hospedou naquela... É uma pensão, digamos assim. E um dos moradores dessa pensão é o Gilbert. E depois a gente descobre que era um personagem do sonhar que fugiu. É. Fugiu ali do sonho e tá morando entre os mortais. E ela, saindo em busca do irmão, o Gilbert acompanha ela. Mas esse acompanhamento não é uma questão de a mulher frágil precisa de um homem para acompanhá-la. Não, cara, a guria é uma piá, entendeu? Tu deixar qualquer um sair sozinho para aquela aventura, digamos assim, seria perigoso. Então tu tem esse acompanhamento que é importante pra história, porque tu vai estar desenvolvendo os dois personagens, e a presença do Gilbert ali é sim muito importante pros acontecimentos posteriores.
Sim.
E a Rose, ela é mostrada sempre como uma personagem ativa. Então tu tem ela ali buscando o irmão, ela querendo fazer as coisas, ela realizando as coisas. Não tem essa questão da fragilidade representada nela. Então ela é uma personagem extremamente bem construída, que tem ali o objetivo, achar o irmão, tem a ajuda. Não ajuda, eu não vejo como a ajuda de um homem, eu vejo como a ajuda de uma pessoa. Então, tipo assim, pô, tem alguém ali me ajudando, beleza, vamos junto.
Mais fraternal do que tudo, né? Ele
é
uma relação fraterna com ela, mais ou menos assim.
Exatamente, e os dois vão juntos ali tentar encontrar o irmão e passam, enfim, por várias situações. Mas o que me chama a atenção é que a Rose é uma personagem muito ativa. Não é uma personagem sexualizada, ela é normal, tu entende? Ela é uma pessoa que tu encontra na rua, uma pessoa normal. Ela é uma pessoa, ela é uma guria bonita, mas ela não foi feita para ser bonita. Ela não foi feita com essa finalidade, entende? Ela é normal. E ela tem esse desejo de encontrar o irmão, e ela persegue esse desejo e esse sonho, né, já usando aqui o nome dos perpétuos, de conseguir encontrar o irmão. E é muito bacana.
Ela é bem decidida do que ela vai fazer, né? Ela chega lá na onde vai ser a convenção, o cara fala, não, é que vocês não podem ficar, já tá tudo lotado. Aí ela fala, a gente não vai incomodar ninguém, pode ser qualquer quartinho. E ela consegue, né, conseguir esse quartinho ali pra ela poder chegar no irmão dela.
E uma coisa importante também é que nesse arco, na pensão, a gente também é apresentado pra Barbie e pro Ken.
Isso.
Que vão ser dois personagens do nosso próximo arco que a gente vai comentar. E como a gente tinha dito anteriormente ali, a Barbie, ela, como o próprio nome diz, ela é uma bem, bem Barbie, assim, né? Não tem muito o que dizer. E a gente pensa assim, putz, uma personagem super estereotipada ali,
gostosa,
que não vai ter nenhum desenvolvimento. É, gostosona, bonitona e tal, que não tem nenhuma função narrativa. E a gente toma um talagaço porque a gente se engana completamente, né? Então, a gente disse, assim, é que os personagens são construídos da forma como eles são construídos, porque eles têm essa função. Não é nada jogado, não é nada simplesmente sem planejamento. Então, todos os personagens ali daquela pensão têm uma função, e posteriormente a Barbie vai ter o arco dela, e a gente vai entender melhor ali a personagem, como ela se sentia e tudo mais, que a gente vai abordar depois. Mas esse era o nosso objetivo, assim, mostrar justamente a importância de tu ter personagens como a Rose, por exemplo, numa história. Porque aí sim que a gente tem uma identificação, entende? Aí sim que a gente consegue sentir, pô, eu posso ser assim, eu posso ser determinada, eu posso perseguir os meus sonhos, eu posso achar o que eu acho e lutar pelo que eu acho certo e lutar pelo que eu acho que eu tenho que fazer. E é isso que eu digo como representatividade, sabe? E é isso que o Neil Gaiman consegue trazer muito bem nas obras dele, porque é difícil se identificar com o Morpheus, né? Ou com a morte, enfim, né? Não tem muito como tu fazer isso, espero que tu não consiga, pelo menos. E é através dos personagens reais que ele consegue trazer essa identificação. É através dos personagens comuns, dos seres humanos ali, que... Porque nem sempre Morpheus vai ser o principal da história. Muitas vezes vão ser outros personagens, outras pessoas, né? São através desses personagens que, além de contarem histórias relacionadas com o Sandman e com os Perpétuos, também contam histórias nossas e contam histórias da vida humana, né? Isso eu acho incrível.
Até tem muita coisa interessante nesse arco que acontece, dá vontade de a gente citar detalhe por detalhe de outras coisas que acontecem, mas como o foco são essas personagens mulheres do nosso cotidiano, né? É a Chantal e a Zelda, que nós não tínhamos citado, né? Que são um pouco misteriosas e que também não são personagens ao vento, que aparecem futuramente também em outros arcos, também uma certa importância. Então, são todas personagens bem construídas. Mesmo a Barbie sendo estereotipada, mas a gente percebe que é um estereótipo proposital. Então todas elas são mulheres identificáveis para todas nós na vida real, poderia ser qualquer uma de nós.
E passando para um jogo de você, a gente entra especificamente já na história da Barbie, né? Então a gente, na verdade, não é nem na... Além de ser na história da Barbie, a gente entra no... Literalmente, a gente entra nos sonhos da Barbie, né? E no, como o seu reino do sonhar é construído. Então ali já tem uma história mais, assim, voltada realmente... pro âmbito, pro que o Morpheus domina, né, que é pro sonho.
Então, sim, eu gostei muito da similaridade do jogo de você com Casa de Bonecas, porque assim como no jogo de você que a Rose chega numa casa que tem mulheres comuns e diferentes, no jogo de você também acontece a mesma coisa. Nós encontramos uma personagem, Wanda, que é trans, nós encontramos novamente um casal gay, né, que é a Foxglove e a Hazel. Então são todas mulheres que também poderiam ser do nosso cotidiano e fora do estereótipo comum de outras histórias também. É bem similar. Quando você começa a ler o jogo de você inclusive acha que ela tá na mesma casa, né? Porque
são
personagens
sim.
Que se parecem de alguma forma, né? Digamos assim.
E, né, que acontece? Assim, acaba o sonho. Um dos personagens ali do sonho da Barbie acaba se materializando e aparecendo na cidade. Então, né, então eu acho isso muito bacana, dá uma peninha do bicho fofinho ali, porque, putz, era tão legal. Mas, então a gente acaba lidando justamente com a Barbie, tentando entender o que tá acontecendo com ela, com os sonhos dela. Então, não tem nada, assim, de auto-entendimento e de auto-reconhecimento. Muito legal, assim. E dá uma pão da Barbie, porque ela se separou do Ken. E eu acho muito legal que o namorado dela seja o Ken. Eu acho isso uma jogada ótima também. Ela se separa, muda da pensão, vai morar em outro lugar. A Wanda, que vira muito amiga dela. E ela tá tentando se entender, porque tava ali no outro arco, não era ela. Ela ficou muito bem desenvolvido num jogo de você.
Eu achei bem bacana, assim, como começa a história da Barbie nesse arco. Porque é muito próximo do que as mulheres são, né? A hora que termina, por exemplo, um relacionamento, ela quer mudar, seja o cabelo, seja a forma que ela se veste, ela precisa mudar pra se reerguer, né? Não sei, eu me sinto muito próxima a ela em relação a isso, né? A gente quer totalmente esquecer o que aconteceu pra seguir com a vida, né?
E mostra também uma identificação dela como pessoa. Se você vê ela com quem no arco anterior, é que não tô encontrando outra expressão pra isso, mas eu vou usar essa. É como se ela não tivesse uma personalidade bem definida. Ela
se moldou ao Ken pra conviver com ele, digamos assim,
É como se os dois fossem uma pessoa só. Eles completam a frase um do outro, ela vive pra ele aquele relacionamento, que também é algo que acontece muito. Muitas vezes a gente deixa quem nós somos de lado por um relacionamento, a gente perde a nossa personalidade, né? E a gente se desconstrói num relacionamento em alguns momentos, que é péssimo. E mostra totalmente isso no relacionamento dela com quem. Quando ela termina com ele, tipo, ela pensa, quem eu sou agora? Ela vai em busca dela, ela tá totalmente arrasada, tentando saber quem ela é, o lugar dela no espaço, e a Wanda que tenta levantar ela, tirar ela dessa fossa, né? Vamos, menina, joga uma água na cara, levanta, toma um café e vamos sair. Ela, mas eu tô quebrada, tô sem dinheiro, tô triste. Ah, não importa, eu também tô, e desde quando isso impede a gente de viver, né? Vambora. E isso é muito legal. É algo que todo mundo já passou um dia, está numa fossa, quando se encontrar, e a amiga vir tentar levantar você também.
E cara, a Wanda é simplesmente incrível.
Ela não é a Barbie, ela é Bárbara mesmo, né, no jogo
ela
de
é
você. Ela vira Bárbara, né, ela não é mais chamada de Barbie, né.
Sim, porque
ela
Barbie
é mais chamada de Bárbara.
Então você vê que agora ela tá buscando a personalidade dela.
A identidade dela,
A identidade dela, perfeito, isso aí. São todas mulheres fortes, né? A própria Sally, que parece ser O tipo de mulher que não ia querer se envolver com as outras, mas na dela é mais séria, foi a primeira a falar, vamos lá, juntou todas elas e levou pra ajudar. Eu adorei isso também, porque é uma das personagens que parece que iria virar a cara pra elas, mas não.
Eu achei interessante nesse arco a parte do caminho da lua, que é uma mística bem interessante em relação às mulheres, né? Que elas pegam sangue menstrual para poder entrar no caminho da lua. E não sei se vocês já leram a respeito dessa mística da lua com a mulher. É uma parte bem interessante, assim, que eu acho legal. Eu acho bem bacana ele colocar esse tipo de misticismo na história.
Foi até um pouco triste também, porque mostra...
Porque deixou a Wanda pra trás, né?
É, o único momento que ele difere ela como uma mulher trans, em nenhum momento teve um problema na história. Foi a única parte em que ela
é
separada das outras por ser trans, porque ela não poderia seguir esse caminho, porque ela não era...
Ela não poderia, mas ela foi colocada para cuidar da Bárbara, né? Enquanto ela tava naquele momento fragilizado, sonhando.
Sim, ela protegeu o corpo dela e não ia... Seria em vão se ela... O corpo aqui no plano físico dela tivesse sofrido algum dano, não seria em vão realmente o que elas estariam fazendo lá no sonhar.
Uma história que termina bem triste mesmo.
É. Uma coisa interessante é sobre a busca de identidade da Bárbara, que eu só vou me ligar quando você fala que não é se reencontrar e sim se encontrar de verdade. Talvez ela nunca tenha se situada, né, sobre quem ela é, é quando ela fala que ela sempre foi tratada assim desde criança pelos próprios pais, né? Tipo, meus pais não me deixavam ler gibis ou brincar com coisas que outros meninos brincavam. Quando a Wanda fala pra ela, você não conhece tal personagem dos quadrinhos, menina, e tal? E ela fala que os pais não deixavam que ela lesse porque eram consideradas coisas de menina. Então ela é tratada como uma princesinha, né? Só poder, sempre com roupinhas de menina, sempre com uma boneca. E o próprio reino que ela criou nos sonhos pra ela é um reino de conto de fadas, onde ela era a princesa Bárbara e ela tinha os súditos, ela tinha todas aquelas pessoas que giravam em torno do reino dela, talvez pela forma como ela foi criada quando criança, né? Ela não foi uma mulher que teve liberdade pra ser quem ela quisesse. Ela foi aquela questão de coisas de menino, coisas de menina, né? Ela foi criada dessa forma. Foi bem interessante, foi a primeira vez que ela foi se situar como mulher para ter liberdade de ser quem ela quisesse, né? Independente do estereótipo de princesinha que os pais dela criaram.
A forma como tu é criada, isso reflete muito em nós mulheres e acaba se podando e se submetendo a relação ao quem que ela, pela criação que ela teve, ela julga que sejam corretas. Tá ali no início dos anos 90, em que pessoas trans não eram vistas como elas são vistas hoje.
E a Wanda, na verdade, você só sabe que ela é uma trans porque em algum momento fala o nome dela masculino, né? Porque senão você acha que ela é uma mulher e você vai seguindo como ela sendo mesmo uma mulher. Os traços
porque ela
dela.
Realmente é, né?
Exato, exato. Ela não é tratada como um homem que virou mulher. Ela é uma mulher.
Ela se reconhece assim e ela é isso. E isso é bacana que o Neil Gaiman, ele coloca esses elementos de uma forma não pejorativa. Isso que eu acho importante, assim. Ela não é uma personagem chacota, não é uma personagem que vive sofrendo pela condição de ser uma pessoa trans. Então, não, ela é uma pessoa normal, uma pessoa comum, uma pessoa como a Bárbara. E,
como
entende?
Que ela
a
quer diferença... ser, né? Ela
exatamente,
quer ser
a diferença
uma mulher
é que ela acaba...
e ela é sendo tratada, na história ela é tratada como uma mulher mesmo. Isso é bem interessante na história,
e é uma forma muito natural, sabe?
O único momento em que chama atenção o fato de ela ser... nascido um homem é quando a Hazel, se não me engano, que ela fala, Wanda, você tem um pinto? Aí ela, ninguém te falou que não é educado chamar atenção para defeitos de uma dama? É tipo assim, é o único momento, mas eu acho que demonstra um pouco da ingenuidade que a Hazel tem, né? Ela se demonstra uma personagem um pouco ingênua por vários aspectos e ela se assusta com aquilo, mas nenhuma das outras personagens chama atenção para isso, trata ela diferente, como vocês falaram, tratam ela como uma mulher que ela é.
E é muito bem construído, sabe? Eu acho, assim, toda a relação dela com a Bárbara, e é uma amizade de verdade, tu vê que elas realmente se gostam, sabe? E que elas se entendem. Tanto a Bárbara entende a Wanda e a respeita, quanto a Wanda também entende a Bárbara e a respeita, e elas se ajudam mutuamente, sabe?
Em outro cenário, talvez em outras histórias, demonstraria a relação das duas com uma espécie de competição, né? Porque, será que ela sentiria inveja da amiga? Porque é mulher, tem características mais femininas e tudo mais. E pelo contrário, a Wanda se aceita e ela tenta levantar totalmente a Bárbara, botar ela pra cima, ela se doa totalmente a ela e a amizade dela. É uma relação muito boa, muito legal que as duas têm uma com a outra. Não tem nenhuma espécie de competição feminina, que é algo que me irrita muito em outras séries, porque tenta mostrar que as mulheres precisam ser inimigas, né? Que algum tipo de competição precisa existir, precisa ter um homem no meio da história para que essa história se desenvolva. E aqui não, elas não precisam de gatilho nenhum, tirando quem, como você falou, deixou ela nesse processo de descoberta, mas ele é botado de escanteio totalmente. E elas seguem em frente como mulheres fortes, com personalidades fortes também, características muito bem detalhadas, e eu adorei isso.
E eu acho que Um Jogo de Você é um dos meus, é o meu arco favorito, cara. Porque é muito bonito, assim, sabe? Eu chorei lendo, de verdade, assim. Eu me emocionei no final. Porque é algo... É tão real e tão bonito, entende? Toda essa jornada e a gente... E aí que tá. A gente fica, entende? A gente... Bah, eu já passei por isso, entende? Pô, eu ainda estou buscando me encontrar. E tudo bem, entende? Cada um leva o seu tempo e isso tá ok. Então, essa forma de representatividade e de representação que o Neil Gaiman coloca em Sandman é muito natural. Isso que me chama muito a atenção em Sandman. As coisas são naturais, nada é forçado. Entende? Consegue fazer as coisas mais esdrúxulas serem naturais. Tipo, tá tratando de imortais que controlam aspectos da existência. E é ok, e é normal, é natural, sabe? Tudo que ele coloca nas obras fica super orgânico e fica super fluido, assim, nada fica ali entrancado, sabe? Aquela coisa que não consegue engolir, fica mal feito, mal escrito. Não, é tudo muito bem explorado e muito bem colocado.
Até esse final, pra mim, é um pouco triste, não só pelo que acontece, mas é um pouco triste por ver a forma como a Wanda era tratada pela família. Mesmo isso tendo sido em 91, hoje, em pleno 2021, é uma situação atual. Esse pensamento, né, pequeno, esse pensamento preconceituoso que a família dela tinha com ela, né, uma das tias, uma parente, acho que a tia dela chega a citar que a menino, que ficou polêmica aqui no Brasil essa frase, mas ela fala isso, eu até ri muito quando eu reli, que ela fala que menino veste azul e menina veste rosa, e que as coisas são como são, porque o Deus te deu um corpo pra você, tem que ser daquela forma, né? Você não tem que mudar as coisas como elas são. Então, é um diálogo preconceituoso, né? Mas é triste ver que ele foi escrito em 91 e que em 2021 você ouve esse discurso a torto e a direito por aí. Existe muita gente...
A gente evoluiu tão pouco, né? As pessoas evoluíram muito pouco, né? Não... A gente, 20 anos
eu
depois...
Nem diria que evoluíram, sinceramente.
30 anos depois, né? Deveria já estar muito mais evoluído. E, na verdade, a gente ainda está fazendo essa discussão, né? Que menino veste azul e menina veste rosa. E não, existem tantas cores, cada um veste o que quer. E é o que a Bárbara é na história, né? Ela, e a Wanda, né? Ela pode ser o que ela quiser. Sem preconceitos e as pessoas aceitarem o que a gente quer ser, sem ter ninguém julgando.
É extremamente triste pra você reler isso e ver que isso ainda existe da forma que é. Você evoluiu nesses anos tecnologicamente, mas como pessoas, a gente citou muito a evolução dos perpétuos como pessoas, mesmo que eles não fossem humanos, mas nós somos seres humanos, não evoluímos tanto como pessoas, assim, nesses últimos 20 anos. O discurso é exatamente igual. Se você chegar do lado de um vizinho, talvez aí na região onde vocês moram, uma pessoa que até mais velha, ela vai dizer esse mesmo discurso pra você. Dá um desgosto tremendo de ouvir coisas assim ainda hoje.
Sabe fico mais, assim, indignada, porque, cara, eu sou católica, entende? E, assim, Deus jamais faria uma coisa dessa. E as pessoas falam isso em nome de Deus, cara, cala a boca, entende? Deus quer mais que tu seja feliz e que tu não faça mal pros outros, entendeu? Se tu tem que, se tu quiser, seja da forma como tu quiser ser, entende? Só não faça mal pra ninguém. E sendo assim, tá tudo certo, sabe? Se eu me identifico como homem, se eu me identifico como mulher, isso é problema meu. Isso cabe a mim, não a mais ninguém, entende? E as pessoas insistem. Eu não entendo essa necessidade que as pessoas têm. Cara, a vida não é nem tua, entende? Cala a boca.
Exato!
Fica
exatamente.
Quieto.
Eu não sei o que as pessoas têm que se preocupar com o que o outro está fazendo. Se não está prejudicando eu, se, né, não diz a respeito a mim, o que que tem, gente, a um homem querer ser mulher? Qual é o problema? O que que isso vai prejudicar a minha vida? Nada, nada, não vai prejudicar em nada.
Nem só a tua, né, mas não faz mal a ninguém. Literalmente
a ninguém.
Ninguém,
exatamente. Ninguém.
Não é nada ruim.
Deixa a pessoa viver. Você tá vivendo a sua vida, deixa o outro viver também da forma que ele quer, né?
Sim, exatamente. Acaba que quando eles envolvem nesse discurso preconceituoso Deus e religião, se torna um discurso controverso, porque assim, se Deus é paz, é amor, é tudo isso que é pregado preconceituosamente nesse discurso traz dor e sofrimento para as pessoas que estão ouvindo. Então,
exatamente. Assim,
você tá deturpando, né, a palavra que deveria ser de paz e amor. E pra mim a coisa mais chocante do final desse arco foi a forma como ela foi velada. Assim, uma coisa que doeu muito. Eu fiquei pensando, poxa, se fosse comigo, eu não sei, um parente próximo, como que eu ia me sentir na hora? Como que seria pra mim, né? Porque eles descaracterizaram quem ela era, né, num momento que ela não tinha como falar por ela mesma, porque ela já tinha corrida, então isso dói muito de ver.
E o nome dela estava como nome masculino, né, na própria lápide, e a tia se referia a ela como ele e com o nome masculino. Isso é outra coisa que eu não entendo, cara. A gente tem uma facilidade enorme para chamar vários artistas pelo nome de artista deles, né? A gente. Mas.
Apelido.
Ou por apelido? Mas a gente tem essa dificuldade. Cara, de respeitar o nome social de alguém. Cara, se a pessoa se identifica como um gênero ou como outro, e muda o seu nome e quer ser chamada assim, o que, que te custa, cara? Entende? Respeita.
E se existe uma lei que você pode mudar o seu nome, né? Então, só trate com respeito, né? Se eu não quero me chamar Ana, se eu quero me chamar Maria, as pessoas vão ter que começar a me chamar de Maria, porque é o nome que eu quero. Né? Então, em relação a isso também...
É uma decisão tua, não delas, né?
Exato, exatamente. É que é uma discussão muito atual, né? Essa do nome,
sim,
social.
Sim, e é muito bonito porque a Bárbara, ela vai ali no enterro, né? Não sei se é velório ou enterro. E ela escreve na lápide com um batom rosa o nome Wanda.
Dela, né?
Ela risca ali o nome... É, o nome risca, né, com o batom e escreve Wanda. Como um último suspiro, né, da Wanda, assim. E, cara, eu chorei, mas eu fiquei mal, assim. Fiquei tipo assim, cara, que merda. Não precisava ter acontecido isso.
A única parte que traz conforto, né, em tudo que foi, sim, tão ruim durante o velório, é a única parte que te traz, que aquece um pouquinho, assim, o seu coração. Porque, porra, eu fiquei muito triste quando a tia fala, cortaram o cabelo dela, botaram roupas masculinas, e a própria Bárbara fala, mas ela tinha tanto orgulho daquele cabelo. Caralho, isso dói muito. Então, quando você vê isso que você falou dela ter riscado o nome, colocado o nome dela social, porra, traz um conforto pro coração de uma forma, tipo assim, ai, que bom, era isso que tinha que acontecer, sabe? Eu queria mais, queria que ela fizesse mais, sabe?
Uma outra característica do New Game, assim, mesmo eu não sendo uma pessoa trans e lendo isso, me passa uma mensagem de muito, cara, importante, entende? Então, se pra mim, que eu não sou a pessoa retratada, digamos assim, na obra, já passa essa mensagem, tu imagina lendo, sabe? Isso que a gente chama de importância. Quando a gente fala em representatividade, a gente não tá querendo dizer pra todo mundo, agora só vai ter séries de mulher, ou só vai ter séries com pessoas negras, ou só vai ter série com pessoas homossexuais, pessoas trans. Não é isso. Mas é que a nossa sociedade, as pessoas existem. E se elas existem?
Elas são fictícias.
Elas não são irreais. Elas têm que ser retratadas da forma como elas existem. Tem preconceito? Tem. Mas não é só. A vida delas não se resume a preconceito em outras coisas. Então, essas personagens de uma forma orgânica e normal. Para quem não é, ver que isso é normal. Então, tipo, eu não sou uma pessoa trans, mas eu vejo ali uma pessoa trans no quadrinho. E passa uma mensagem, tipo assim, isso é normal, isso existe, essa pessoa se deve ser respeitada, porque sim, entendeu? E para uma pessoa que é trans, ver ali, ela se sente, cara, que bom, eu realmente existo.
Estou aqui,
Entende? Eu
né?
estou sendo retratada de uma forma correta.
Como você falou,
Então, isso é muito bonito.
mesmo que você não seja, você percebe isso e fica feliz, porque não sei vocês, tipo, eu tenho uma pessoa próxima a mim, da minha família, que é trans, é uma mulher perfeita, muito mais feminina do que eu, nasci mulher. E quando você lê esse tipo de situação que aconteceu com uma Wanda, isso te traz para a realidade. Que eu pensei nessa pessoa quando eu li, se essa pessoa fosse descaracterizada depois desse momento em que ela não tem mais a voz de optar por ser quem ela é, cara, me senti extremamente mal, porque eu não ia conseguir ver aquela pessoa sendo descaracterizada por ser quem ela é, uma mulher de verdade, e uma família que talvez não aceite ter transformado ela por puro preconceito. Conceito, né? Para que ela pudesse sucumbir à vontade deles finalmente. Mas poxa, que momento baixo de você fazer com que essa pessoa sucumba à sua vontade, né? Então, e aquilo para mim foi muito real, porque eu tenho uma pessoa muito próxima a mim. Então, para mim foi representativo também.
Então, gente, pra gente concluir, comendo para os ouvintes.
Com certeza.
Uma
Com
leitura
certeza.
obrigatória, esses dois arcos principalmente, para que a gente caia um pouquinho na real sobre a vida.
É, você aí que em quem votar em 2006, Sandman. Só um pouquinho. Aí você.
Vote no New Game.
Vote no New Gaiman. New Gaiman pra presidência do mundo, cara. Por favor. Ditador do New Gaiman, cara. Isso é a única ditadura que eu acho que valeria a pena.
Sandman como leitura obrigatória no ensino médio? Uau.
Não,
Olha, aí é
com
bom.
certeza formaria
Se eu fosse.
pessoas melhores.
Sim. E ao invés de livros, nada contra quem lê esses clássicos, mas eles são muito conservadores. Então, se os professores conseguissem trazer esse tipo de história que nós citamos agora para a sala de aula, para falar sobre esses assuntos, né? Seria muito mais fácil dessas crianças entenderem, né? Mostrando personagens que são totalmente reais, que passam por um preconceito muitas vezes velado, e como elas são pessoas normais como eu e vocês. Um Sandman realmente
Eu acho que tu
obrigatório.
deveria ter o Bolsa Quadrinho, cara. Bolsa Quadrinho. Eu apoio.
Eu apoio também, até porque eu tô já quebrada por causa disso, enquanto o Bolsa Quadrinho não chega.
A gente tá no
Não foi
Scan,
fácil.
né? Mas, gente, assim, Sandman, eu acho que se coloca ali no patamar. Tanto quem não gosta de quadrinho, o gênero é uma leitura que abraça todo mundo, assim. Sandman é tão perfeito. E mesmo quem não curte, é o quadrinho para
É
quem tem
tão vida
vergonha de dizer
real,
que lê
né?
quadrinho. É tão vida real que, assim, não tem como tu ser teu quadrinho favorito, mas é impossível que tu não goste dele. É impossível tu ler e não sentir nada, é impossível tu ler e não gostar. Então, acho que fica nossa recomendação. Se você não leu Sandman, por favor, leia. Se você não tem grana para comprar, tem os meios. Não iremos fazer apologias aqui no cast. Então, vá atrás, leia e reflita. É uma leitura que vale a pena demais. Nós três aqui gostamos muito de Sandman. E como encerramento aqui, eu queria primeiramente agradecer a vocês duas por participarem aqui do nosso cast. Fiquei muito feliz de gravar com outras duas mulheres sobre um tema tão importante. Eu acho que foi muito necessário e, assim, eu sou muito grata a vocês pela disponibilidade, pela paciência, pela dedicação de ler os quadrinhos, vir aqui conversar. É, sempre é uma honra para nós. Espero que vocês, por favor, venham mais vezes, seja falar de Sandman, seja falar qualquer coisa que vocês quiserem. Para nós é sempre um prazer ver novos pontos de vista e conhecer novas pessoas e fazer casts sempre buscando dar assim os nossos ouvintes e a trazer temas que realmente sejam importantes. Então fica aqui a minha gratidão e o meu obrigado, obrigada, obrigado a vocês por participarem e queria deixar agora esse espaço aqui para vocês falarem um pouquinho se vocês quiserem divulgar a rede social, se vocês quiserem divulgar algum projeto que vocês estão pensando em fazer, que vocês estão fazendo, queria deixar esse tempo aqui com vocês antes da gente encerrar o efetivo.
Eu que agradeço a oportunidade de ter essa conversa bacana com vocês e de falar de um assunto que eu gosto muito, que é Sandman, que a gente tem sempre muito o que falar. Foi bom a gente poder conversar sobre um assunto em comum, que todas gostamos, que não só é o Sandman, o Neil Gaiman, mas também assuntos que trazem à tona identificação para todas nós, né, como mulheres. E foi muito prazeroso ter esse bate-papo e a gente possa fazer isso mais vezes, principalmente sobre Sandman Off. E obrigada pelo espaço. Foi muito bom ter esse bate-papo.
Nós que agradecemos.
Foi demais.
Bom, eu agradeço também por terem me chamado. Eu sempre quis ler Sandman, mas a gente sempre vai deixando pra frente, né? Então eu acabei lendo agora pra poder gravar e, assim, me arrependo de não ter lido antes, porque é muito, muito, muito sensacional. E me segue lá no Instagram, Ana_Covo, que eu faço resenhas de livro.
Também.
Viu, gente? Aqui a gente pode ler.
Nick, falou fala o seu Nicole. Arroba. Você.
Monique.
Ah, verdade. O meu é arroba mdmazoli. Mazoli com dois ex. Também faço resenha dos meus livros, das minhas leituras.
A gente vai deixar aqui na descrição do cast, a gente vai deixar o arroba de vocês pro pessoal seguir e tudo mais. E quem lê quadrinho também lê livro, gente. Olha só, que estranho, não é mesmo? Dá pra gostar dos dois. Você não precisa...
Eu sou o contrário, eu sou a que lê livros e quadrinhos. Eu leio mais livros do que quadrinhos.
Eu sou a que não consegue decidir entre um e o outro.
Dá pra ler os dois, gente. Não precisa ter preconceito.
Dá pra ler os dois.
Dá pra assistir filme,
leia,
dá pra assistir
o que você quiser.
Dá pra fazer tudo.
Isso. Dá pra assistir o filme do Coringa e gostar.
Sim.
Oportunidade de
novamente, Duda.
Queria só deixar essa alfinetadinha aqui, Andy. Mas muito obrigada, gurias. Assim, olha, foi uma boa desculpa, né? Putz, vou ter que ler Sandman pra gravar, cara. Que droga, né?
Foi tão pesaroso. Então eu adorei essa oportunidade de reler Sandman. Obrigada.
Fico realmente muito feliz, gurias. Então, sintam-se assim, podem entrar aqui em casa, pode abrir a geladeira, pode pegar a cerveja, tá tranquilo. Sintam-se sempre convidadas para fazer parte da corporação, porque foi um cast incrível de gravar e eu me senti muito feliz, porque além de ser Sandman, como vocês disseram, é um assunto muito importante, principalmente para nós, e é um assunto que deveria ser tratado com mais frequência, principalmente no mundo dos quadrinhos, né? Então, fica aqui meu muito obrigada aos nossos ouvintes, lembrando que a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, então é só procurar @hqcorp_podcast, que você vai nos achar no Instagram. A gente está sempre postando várias imagens de quadrinhos, a gente está divulgando nossos podcasts lá, tem resenhas de quadrinhos, de animes, de mangás lá também. Então, se você quiser nos seguir, nos acompanhar, nós também temos Twitter, é sempre hqcorp, você coloca lá e você acha. Então, sintam-se convidados a visitar as nossas redes sociais, podem mandar críticas construtivas, tá, gente, por favor, sugestões. Elogios também são bem-vindos, qualquer comentário que vocês quiserem fazer, só mandar lá pra gente, que a gente fica muito feliz de ver esse feedback de vocês. Então, até a próxima, gente. Obrigado por nos acompanharem até aqui e tchau, tchau.